gravação deste episódio, a Constituição Federal contava com 109 emendas constitucionais. Uma das mais importantes, se não a mais importante, é a Emenda Constitucional 45, que criou o CNJ em 2005. A Emenda Constitucional é de 2004, mas o CNJ começou em 2005. E o que é o CNJ? O que é o Conselho Nacional de Justiça e o que lhe compete fazer dentro do Judiciário brasileiro? Os artigos que falam sobre o Supremo Tribunal Federal na Constituição vão do artigo 101 ao artigo 104. O artigo 103, antes da Emenda Constitucional 45, era só podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade e várias hipóteses, como presidente da República, a mesa do Senado Federal, entre outras hipóteses. Com a Emenda Constitucional 45 veio o artigo 103A e 103B. O artigo 103B é o que dispõe especificamente sobre o Conselho Nacional de Justiça. E a primeira questão a ser tratada aqui é a composição, que é de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Sendo que foi alterada essa composição em 2009, então vou falar com base nessa alteração de 2009, pela Emenda Constitucional 61. É composta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, então não importa quem é o presidente do Supremo, ele também é o presidente do CNJ. Um ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo próprio STJ. Um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal também. Um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo, ou seja, aqui nós já temos um Tribunal de Justiça estadual, que aparece aqui integrando a composição do CNJ. Um juiz estadual, também indicado pelo Supremo, enquanto que o juiz de Tribunal Regional Federal é indicado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, e um juiz do trabalho indicado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho. Um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral da República e um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Dois advogados indicados pela OAB e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados ou pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Então a composição são de 15 membros e um detalhe que já se pode apontar aqui é que não há integrantes nem do STM, Superior Tribunal Militar, nem do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas tem de todas as outras áreas do Judiciário brasileiro. Dentro do CNJ, há comissões permanentes, que são instâncias que estudam temas e atividades específicas de interesse do Conselho na busca de soluções para o Judiciário. Alguns exemplos: gestão estratégica, estatística e orçamento. Essa comissão pode e deve fomentar a troca de experiência entre os tribunais e conselhos, zelar pela precisão do diagnóstico do Poder Judiciário, acompanhar a execução do orçamento do Poder Judiciário com o auxílio de Comitê Técnico Consultivo de Orçamento do Poder Judiciário e promover a destinação de orçamento necessário à implementação de ações, projetos e programas estratégicos. Há também a Comissão de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas. A ela compete propor medidas destinadas à promoção de saúde, de qualidade de vida dos magistrados e servidores, sugerir realocação de pessoas, zelar pela observância da Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário e da Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, bem como zelar pela padronização de estruturas organizacionais do Poder Judiciário. Há também a Comissão de Tecnologia da Informação e Inovação, e aqui a gente pode citar o PJE, Processo Judicial Eletrônico, né? Foi implementado e gerido pelo CNJ. E, entre outras atribuições, está, por exemplo, apresentar ao plenário do CNJ propostas de regulamentação do uso de novas tecnologias, inclusive relacionadas a instrumentos de inteligência artificial. E aqui a gente pode citar um caso que tem sido sondado, o uso de inteligência artificial para admissibilidade de alguns processos, pelo menos no STJ, e a gente pode até falar sobre isso em algum outro episódio. Representar o CNJ também perante os comitês gestores e grupos de trabalho dos sistemas de restrições judiciais sobre veículos automotores, RenaJude, como também do BACENJUD, que hoje é o CISBAJUD, e informações ao Judiciário, como o InfoJUD e o Serasa Judicial SerasaJUD, entre outras atribuições. Também está gestão documental e memória do Poder Judiciário, ou seja, preservar, zelar pela história do Poder Judiciário, colaborar na atualização e na revisão de instrumentos de gestão documental, coordenar com o apoio do Comitê Gestor do Proname diretrizes para preservação e difusão da memória institucional e patrimônio cultural, supervisionar a atuação da Comissão Permanente de Avaliação Documental e supervisionar, em coordenação com o Comitê Gestor do Proname, as ações de capacitação de servidores e magistrados em questões relacionadas à gestão documental e à memória institucional do Poder Judiciário. Há também a Comissão de Comunicação do Poder Judiciário, e aqui vai falar sobre parâmetros para o uso das mídias sociais pelos tribunais, vai a divulgação de políticas judiciárias e toda a questão que envolve isso. Comissão de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, aqui nós temos, por exemplo, o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário, o uso de papel, agora com o PJ diminuiu drasticamente, o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, entre outras atribuições. Comissão de Justiça Criminal Infracional e de Segurança Pública, e aqui está acompanhar o funcionamento do sistema prisional e do sistema socioeducativo com o auxílio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Também auxiliar a presidência do CNJ na coordenação do projeto Começar de Novo e zelar pela observância da Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, entre outras competências. Há também a Comissão de Solução Adequada de Conflitos, que é coordenar e acompanhar o desenvolvimento da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado aos Conflitos e das demais políticas públicas voltadas à implementação dos métodos consensuais de solução de conflitos, as audiências de conciliação, os programas, os projetos, as ações relacionadas aos métodos consensuais de solução de controvérsias, enfim, toda essa questão que não chega a desaguar no judiciário em si. Como valorizar e melhorar a desjudicialização, né? Incentivar a desjudicialização. Há um comitê para isso. Há também a Comissão de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, e aqui é democratizar o acesso à justiça, disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva no judiciário, em universidades, faculdades, centros de pesquisa, bem como disseminar as funções essenciais da justiça, entre outras questões. Há também a Comissão de Políticas de Prevenção às Vítimas de Violência, Testemunhas e de Vulneráveis, e a ela compete propor diretrizes e ações de prevenção e de combate à violência contra vulneráveis, assim consideradas as vítimas de violência de gênero, psicológica, moral ou patrimonial. Há também a Comissão de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão. A ela compete propor políticas judiciárias de promoção de direitos sociais, ações voltadas a ampliar a conscientização sobre os direitos sociais, coordenar ações do Fórum Nacional das Ações Coletivas e do Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde e do Fórum da Saúde, e propor melhorias em rotinas e fluxos de atendimento às garantias e direitos sociais. Aqui há uma comissão que já foi mencionada em um outro episódio, que é a Comissão de Aperfeiçoamento da Justiça Militar nos âmbitos federal e estadual, que é propor estudos visando o aperfeiçoamento da justiça militar no âmbito federal e estadual, como diz o nome, e elaborar diagnóstico da justiça militar nas esferas estadual e federal, bem como apresentar propostas de normativos a serem encaminhadas ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas Estaduais na temática de sua competência, propor políticas judiciárias de promoção de direitos sociais, em especial relacionados à saúde, à educação e à tutela do meio ambiente. Por último, mas não menos importante, há a Comissão de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. E aqui a ideia de que como estará o judiciário ou o desenvolvimento sustentável, toda essa questão que envolve a Agenda 2030, né? E a essa comissão compete, então, monitorar as ações relacionadas à Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e aos objetivos de desenvolvimento sustentável no âmbito do Poder Judiciário. Além disso tudo, também há a prestação de serviços ao cidadão, que é receber reclamações, petições eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializado. Vale ressaltar aqui que não é preciso um advogado para peticionar no CNJ. Basta ser um cidadão e você consegue ir lá e fazer essa reclamação, essa petição eletrônica contra algum membro do judiciário. Também compete julgar processos disciplinares, assegurada ampla defesa, a eficiência dos serviços judiciais, como já mencionado, ou seja, melhorias práticas e celeridade, o próprio PJE. No âmbito da pandemia, isso se mostrou bastante evidente, como que é importante um CNJ para poder gerenciar toda essa questão e tudo que atinge ao Brasil e ao acesso à justiça, à democratização, vários comitês que são necessários para isso, né? E por fim, mas de forma alguma menos importante, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 3367 do Distrito Federal, que reconheceu a constitucionalidade da criação do CNJ. E lá o Supremo dispõe que o STF está acima do CNJ. Ou seja, o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem controle sobre si mesmo e o CNJ não tem nenhuma competência sobre a Corte STF e os seus ministros. Portanto, o CNJ ele faz todo esse controle envolvendo todo o judiciário, mas ele não pode dar, não pode julgar, por óbvio, né, processos judiciais. Mas ele também não pode determinar algo para o Supremo. Ainda porque o presidente do CNJ é o presidente do Supremo. E não pode ser algo que está equiparado ao Supremo Tribunal Federal. Mas sim algo que está abaixo do Supremo e que ajuda a administrar toda a justiça. E as disposições do CNJ, as resoluções, afetam o judiciário como um todo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter escutado esse podcast e você pode nos acompanhar lá no Instagram, @folhajus, siga-nos na sua plataforma favorita de podcast e até a próxima, valeu!